Como é sabido, fui representar o Presidente da República na Cimeira da União Africana, na Conferência de Chefes de Estado e de Governo da União Africana. Acompanharam-me colegas ministros de Ciência e Esportes e o Vice-Ministro da Saúde, além de quadros de vários setores. O tema da conferência era aproveitando o dividendo demográfico para investir na juventude. Para recordar que no ano passado o tema foi a mulher, este ano a juventude. No debate do tema ficou claro, foi mais uma vez claro, que há que se investir fortemente na juventude. Este é o primeiro lugar. Em segundo lugar, que a juventude quer ser protagonista neste processo. Portanto, quer participar na elaboração de políticas e, consequentemente, na sua implementação. Em terceiro lugar, a juventude queixa-se de não ter um organismo a nível internacional e continental que vele de uma forma vocacionada pelos seus interesses. E, a título de exemplo, ao nível das Nações Unidas, as mulheres têm a ONU Mulher, as crianças têm a UNICEF, os jovens não têm. Então reclamam uma organização similar, que se reflita também ao nível do continente. Então essas foram as três grandes linhas, porque tudo o resto é transversal. Isto em relação ao tema principal. Portanto, o tema principal foi ocorrendo ao longo do tempo, mas houve diversos eventos. O primeiro foi o retiro do chefe de Estado para apreciar o relatório sobre a reforma institucional da União Africana. A União Africana está num estágio tal que não lhe permite acompanhar o ritmo a que as transformações no mundo vêm ocorrendo. E assim, uma equipa chefiada pelo presidente Paul Kagame, de Ruanda, apoiada por uma equipe, forte equipa técnica, realizou o estudo e apresentou. Basicamente, cinco grandes linhas de força. Primeiro, foi feito um realinhamento das prioridades da União Africana, de modo a focalizar a concentrar a sua ação. E, em função disto, a segunda linha de força foi definir a necessidade de se adequar à instituição, sob o ponto de vista organizacional, em função dessas prioridades. O terceiro aspecto foi a necessidade, cada vez mais premente, de uma maior ligação entre a União Africana e os povos que pretende servir cada vez melhor. Portanto, é importante que a população, as populações dos povos de África sintam que a União Africana existe e que, sobretudo, beneficiam dessa existência. O quarto aspecto tem a ver com a necessidade de uma gestão eficiente e eficaz, quer sob o ponto de vista político, quer sob o ponto de vista operacional. E, finalmente, a questão do financiamento. A maior parte do orçamento da organização é financiado pelos parceiros de cooperação, e aqui o desafio que a África se colocou, e foi feito um estudo nesse sentido, foi de autofinanciar inteiramente. Portanto, este é um objetivo que está sendo alcançado. Portanto, estas são as principais conclusões do retiro dos chefes de Estado. Seguiu-se a reunião do mecanismo de revisão de pares, portanto, vulgo MARFE, e aqui houve basicamente três pontos. O primeiro foi a apreciação dos relatórios de avaliação do Djibouti, do Chad, do Senegal e do Quénia. O segundo ponto foi a apreciação do relatório de progresso da Zâmbia. E o terceiro foi a eleição de novos membros para o painel de personalidades eminentes. Este painel é constituído por 9 pessoas, de modo a garantir o seu funcionamento sustentável, contínuo. Nem todos os membros, os membros não são mudados de uma só vez, então não mudam de uma só vez. Havia 3 membros permanentes e a eleição foi dirigida aos 6 restantes. Destes 6 eleitos, temos o grande prazer e honra e satisfação de anunciar que o Dom Dinísio Angolano é um dos 6 membros do painel, eleitos para um mandato de 4 anos. Depois do marco, então, seguiu-se à sessão principal. A sessão principal começou com a eleição do presídio. Como se sabe, a Guiné-Conakry passa a presidir, tem 3 vice-presidentes, Uganda, Argélia e a Suazilândia, e tem um relator, que é o presidente Santo, que é o Chad. Depois seguiram-se 2 pontos quentes, os mais esperados, digamos assim, que é, é sobre eleições para a presidência da União Africana, portanto, o presidente e o vice-presidente e os comissários. A eleição dos comissários é sempre delegada ao Conselho de Ministros, após a eleição do presidente e do vice-presidente. Como sabem também, ficou o novo presidente da comissão, o ministro das Estrangeiras do Estado, e com a vice-presidência, ficou com a República do Gana. O ponto seguinte foi a adesão de Marrocos, um ponto muito quente, mas que acabou sendo decidido por consenso após uma discussão de muitas horas, uma discussão muito intensa de muitas horas. E basicamente qual era a razão do principal do debate. Marrocos saiu da União Africana em 1983 em protesto contra a entrada da República Sárvio-Democrática. E durante estes anos houve transformações. A OUA foi substituída pela União Africana, portanto Marrocos tinha de fazer um novo pedido de adesão. Até aí, tudo bem. Devo sublinhar que, como ponto de partida, nenhum país se pronunciou contra esta adesão de Marrocos. As questões foram levantadas, que suscitaram o tal debate intenso, tinham a ver com os procedimentos. Uns defendiam que Marrocos entrasse de imediato, independentemente dos procedimentos, e outros diziam que não. Marrocos ocupa um Estado da União Africana e uma das questões mais sensíveis, mais importantes e razão de ser da União Africana é exatamente a luta pela autodeterminação e independência dos povos, o respeito pela integridade territorial, a resolução de conflitos por meios pacíficos. Sabe também que a questão fronteiriça das fronteiras é muito sensível em África. Os países africanos não herdaram as fronteiras naturais, herdaram as fronteiras coloniais, por isso é que isso tem sido uma fonte de conflito. E não parecia bem a um grupo de países que Marrocos entrasse tendo esta violação, portanto, cometendo esta violação. Mas, o debate encaminhou-se no sentido, bom, ciente, e depois, quando estiver cá dentro, vamos ver como resolver a questão do Sahara. Portanto, a União Africana passou a ter 55 países membros. E não há dúvida que, com a entrada de Marrocos, o continente fica mais rico. Todos os filhos da África estão no seio materno, e este é o aspecto que temos de salientar. O resto há de trabalhar para se resolver. Depois foi o ponto relativo à apresentação de relatórios. Aqui há que realçar 4 destes relatórios. O primeiro, sobre a paz e segurança, que descreve a situação, analisa a situação em todo o continente, todos os conflitos que nós conhecemos, Líbia, Mali, República Centro-Africana, Guiné-Bissau, a situação no Saara, etc. etc. Depois, para além desse ponto aqui na paz e segurança, foi também a questão institucional a que já me refiro. Seguiu-se o relatório sobre o mar, o relatório sobre as mudanças climáticas e o relatório sobre o estatuto do fundo que pretende criar com a finalidade de prevenir o terrorismo e o extremismo violento. Portanto, estes são relatórios que foram apreciados e aprovados. Passou-se para a adoção de documentos produzidos durante a sessão. Foram 18 declarações, 18 decisões, 2 declarações e 2 resoluções. No que diz respeito às declarações, como são poucas, posso mencionar uma sobre a Palestina e o Médio Oriente, portanto uma declaração. A outra sobre o 10º aniversário do Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos. Quanto às duas resoluções, uma foi sobre o diferendo entre a Grã-Bretanha e as Maurícias, relativo ao arquipélago de Chagos, e a outra resolução foi sobre a necessidade de se evoluir no relacionamento entre Cuba e os Estados Unidos no sentido da remoção, da eliminação do bloqueio que Cuba tem sido vítima ao longo destes anos. Houve um conjunto adicional de eventos à margem. Um é um almoço de trabalho sobre a ALMA. A ALMA é o Programa de Combate, à Malária, com presidências rotativas dos presidentes da União Africana e mais vezes recebemos a presidência há uns anos, no mandato do presidente Yatuza, mas sobretudo temos recebido muitos prémios. Este ano, por acaso, não recebemos nenhum, mas temos o nosso relatório é mencionado que temos alcançado algumas metas importantes no combate à malária. E foi dito nessa reunião, entre muitas outras coisas, que atualmente a malária deixou de ser a maior causa de mortalidade infantil. A outra reunião foi sobre o ambiente, portanto, as mudanças climáticas. A União Africana procura criar comissões de trabalho de modo a garantir que as suas decisões sejam implementadas. No que respeita às mudanças climáticas, existe uma comissão de 10 chefes de Estado, associados pela Terra do Egito, que terminou agora a sua missão e passou para o Gabão. Então, esta reunião também teve lugar e apreciou o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Abordou questões de implementação, questões de financiamento e os incontornáveis aspectos relativos à adaptação. Teve lugar um evento pouco conhecido, sobre uma organização pouco conhecida ainda, que é o Centro em África, portanto, Centro Africano, que procura garantir a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É uma organização, portanto, é um Conselho de Administração, não é um Conselho de Administração, do qual Sua Excelência o Presidente Jacinto Filipe Jacinto Nilce faz parte, e foi nessa qualidade que estive lá, no sentido de o representar. Trata-se de uma iniciativa do Presidente Paul Kagame do Ruanda, e a Presidência tem duas pessoas, portanto há duas pessoas que co-presidem, o Presidente Kagame e o senhor Aliko Dangote, que é um empresário de elevada dimensão, portanto, ele patrocina, portanto, participa neste Conselho de Administração. Basicamente, está-se na fase de instalação, definir-se já a filosofia, preciso ver que não há aspectos, por exemplo, que não há duplicação em relação às atividades que estão a decorrer, o que é que procurar perceber e avançar no sentido de mudar a situação no que diz respeito às linhas de força principais para a mudança. Fala-se de formação, mas a formação é lata, é vasta. E aqui, o papel das universidades foi insistentemente considerado como fulcral. E o que se pretende é que, a breve prazo, pelo menos 25 universidades africanas façam parte das 200 melhores universidades do mundo, que é aí onde se disputa realmente o conhecimento de qualidade, conhecimento estruturante, conhecimento que leva à mudança através da competitividade. Nós estamos num mundo competitivo e, portanto, as universidades têm que jogar esse papel. Isto apenas para citar um elemento, isto é uma discussão muito profunda. Um dia pode-se conversar sobre isso. Seguiu-se, antes de hoje, uma reunião sobre a equidade de género, e aqui, basicamente, pegar nas questões que preocupam a mulher, ao longo do tempo, preocupado a mulher ao longo deste tempo, e nota-se que as questões estão, no essencial, identificadas. Mas a implementação continua a informar de alguns problemas. E aqui entendeu-se que a África deve fazer tudo o que esteja ao seu alcance para falar a uma só voz. Por efeito, uma recomendação imediata é que os ministros que superintendem as áreas de género e dos negócios estrangeiros têm de se coordenar melhor, de modo a que o ponto não saia da agenda regional, continental, internacional, mas, sobretudo, que se fale a uma voz. E os ministros estrangeiros, nisto de veicular ideias, posições e assuntos, enfim, é o papel deles. Daí esta ênfase na necessidade de coordenação com os ministros que superintendem a área do género. Além disso, bom, falou-se de novo da necessidade de, ao falar-se da visão africana sobre o género, mencionar sempre o protocolo de Maputo, que foi aprovado na Cimeira da União Africana aqui em Maputo, em 2013. A razão é muito simples. Este protocolo resultou de discussões muito profundas, por um leque muito alargado de pessoas, portanto, um grupo muito representativo de pessoas que têm um papel a jogar nas questões de género. E, portanto, há que valorizar esse documento, esse produto, que se mantém atual, mencionando-o sempre. A semelhança do que faz com o protocolo sobre a agricultura, que define que 10% que a agricultura deve receber 10% do orçamento em cada país. Também é um dos protocolos que, enfim, faz soar o nome de Maputo em muitos eventos da União Africana. Então, pretende-se que, em relação ao género, a prática seja a mesma. A outra questão tem a ver, e esta já, digamos que é mais conhecida, a questão do acesso da mulher à escola, ao emprego, entre outras coisas, e a necessidade de se imprimir uma maior dinâmica a este processo. O terceiro aspecto tem a ver com outro domínio, que também é conhecido, sobre a necessidade de promover o acesso das mulheres à liderança, em equilíbrio com o homem, naturalmente, não sendo um fim em si, é porque isso é o culminar de tudo, a chegada à liderança é o culminar de todo um processo. E a liderança é apenas uma das componentes da afirmação da mulher, mas há outros domínios, como aquele que me vou referir agora. Há a questão da mulher doméstica, a chamada mulher doméstica, que não tem feito parte do debate sobre a mulher. Mas esta chamada mulher doméstica tem um papel absolutamente fundamental na economia. Se o cônjuge, se o marido vai trabalhar, portanto, com um emprego formal, se os filhos vão para a escola, é porque alguém está em casa a garantir toda a logística relativa ao funcionamento da casa. Se há uma pessoa que está sempre de braços abertos para receber e acarinhar quem tem um emprego formal ou é estudante. Então, este papel é fulcral. Portanto, a chamada mulher doméstica tem de ser valorizada, o seu papel na sociedade, na economia, tem de ser valorizado. Portanto, o debate está a subir de qualidade, no sentido de ser mais inclusivo, e procuramos, portanto, responder desta forma às questões, ou contribuir para responder às questões de não só de crescimento, como sobretudo de desenvolvimento. Realizou-se também a reunião das primeiras damas de África. Elas, portanto, a primeira motivação para esta organização foi o combate ao HIV e SIDA, mas há já algum tempo, portanto, há um ou dois anos, e isso consolidado agora, a organização decidiu alargar o âmbito das suas atividades, passando a cobrir o cancro, a malária, a tuberculose, o combate à pobreza, portanto, entrando no que impede o desenvolvimento social, o desenvolvimento do capital humano. Portanto, nesta reunião das primeiras damas, portanto, houve um entendimento no sentido de intensificarem as suas atividades e, como é objetivo geral, orientarem-se para os para resultados. Portanto, estas foram as reuniões, as principais reuniões que se realizaram à margem da conferência. Uma conferência que foi bem sucedida, todos os assuntos que foram discutidos foram concluídos, com maior ou menor dificuldade, mas foram concluídos. E para terminar, gostaria de fazer referência à sessão de abertura da conferência. Como sempre, tem o discurso do Secretário-Geral das Nações Unidas, do Presidente da Autoridade Palestina, além do Presidente da União, da Presidente da União Africana. Está-me a escapar um outro nome, mas bom. A presença do secretário-geral, o novo secretário-geral, foi muito marcante, foi muito saudada em dois momentos. Há um evento do qual me esqueci, que foi um pequeno almoço de trabalho entre o chefe de Estado do governo da União Africana e o secretário-geral das Nações Unidas. Esse foi um evento também chave, na medida em que o secretário-geral escutou dos líderes africanos que preocupações, desejos têm em relação às Nações Unidas e em que medida podem apoiar o secretário-geral a ajudar a alcançar esses mesmos objetivos. E, bom, os chefes de Estado falaram com muita franqueza, muita abertura, sobre problemas que têm. Por exemplo, a questão das missões de paz, que originalmente, ou por, conceptualmente, portanto, por definição, uma missão de paz é para preservar a paz. Ou seja, o pressuposto é que a paz existe. Mas muitas das missões que existem em África são missões para trazer a paz. Portanto, as forças que estão são forças combativas. E nessas circunstâncias são operações muito dispendiosas, muito caras. E o facto de não serem devidamente financiadas, digamos, enfraquece o resultado dessas mesmas missões. Então, é preciso decidir, apurar o conceito, mas, sobretudo, assinar a questão do financiamento. Uma outra questão que foi levantada pelos chefes sul-africanos tem a ver com o facto da África nem sempre ser respeitada, nem sempre ser ouvida. E o exemplo foi a questão da Líbia, em que os africanos estavam a tratar do assunto e o Conselho de Segurança decidiu avançar em paralelo com os resultados que hoje se conhecem. A Líbia como país não existe. O secretário-geral, na sua resposta, primeiro na sua intervenção, mas depois reconfirmado na sua resposta, avançou com vários aspectos, mas dois foram muito fortes. Ou um aspecto foi muito forte, com duas componentes. Ele diz que o relacionamento das Nações Unidas com a África deve ser uma base da solidariedade e do respeito. Desenvolveu o tema e depois, na sessão de abertura, voltou a pegar neste assunto. Solidariedade, respeito, importância da juventude, fazendo referência ao tema da conferência. E um detalhe interessante é que no discurso, na sessão de abertura, ele citou, para muito orgulho nosso, o presidente Samora Machel. Um extrato em que o presidente Samora falava da questão da solidariedade. E ele, para ilustrar, utilizou essa passagem do discurso do presidente Samora. Mas nós temos um dos seus discursos e vamos partilhar convosco para saberem exatamente qual foi o conteúdo dessa. Mas foi isto a conferência. Aqui há um tempo de organização, vamos já falar.
Sim, senhor ministro, quanto à questão do DTI, na plena internacional, qual é a posição de Moçambique e se apoia a retirada dos países africanos da TTI ou...
Em relação a esse assunto, havia ou há um consenso no sentido de que a África tem de mostrar ao tribunal, ao TTI, que como continente deve ser respeitado de duas formas. Uma é que o tribunal não pode estar vocacionado para chefe de Estado africano apenas. É um tribunal internacional e há casos noutros continentes que são tratados de maneira diferente, sendo ignorados. Portanto, chefes de Estado que passam pelo tribunal final internacional são essencialmente chefes de Estado africanos. E há que recordar que, num determinado momento, um certo chefe de Estado estava envolvido num processo de paz prolongado, muito delicado, mas que tinha chegado a uma fase de estar próximo da solução. O TTI definiu como alvo e, apesar dos apelos no sentido de diferir, portanto, adiar a detenção dele, tratou de o deter, insistia em detê-lo, o que perturbou o trabalho que estava sendo realizado. E a África sempre vem tentando, ao longo dos anos, um diálogo a um nível adequado, com as estruturas do Estatuto de Roma, mas não tem sido levado a sério. A última vez que isso aconteceu foi quando uma comissão do Ministro dos Negócios Estrangeiros Africanos foi a Roma para discutir este aspecto de relacionamento, de organização, e foi recebida por agente júnior. Portanto, não teve interlocutores à altura com poder de decisão, e isto incomodou muito a África. Foi quando começou a pensar: bom, então o que é que estamos a fazer nós africanos no tribunal? E criou-se este movimento, esta forma de pressão de dizer: bom, então saiamos todos os africanos, saiamos da. Bom, a euforia, enfim, fomos todos, sim, saiamos. Mas as coisas não funcionam dessa maneira. A adesão a acordos e a organizações e a respectiva retirada a um ato soberano. Nós já fomos abordados para, no sentido de reconhecermos em bloco, como SADEC ou outro grupo qualquer, a independência de um ou de outro país, desde que se tornaram independentes recentemente, aí pelas Europas, e sempre nos recusamos a esse movimento coletivo. A intenção é boa, o gesto é bonito, vamos todos juntos, mas o ato, a decisão e o ato da adesão ou da retirada é soberano. Portanto, partilhamos as preocupações, achamos que devemos pressionar portanto, o Tribunal Penal Internacional, no sentido de um tratamento igual para todos os continentes, mas o caminho pode não ser necessariamente o da saída em bloco, continuar a trabalhar, mas a maioria dos países aprovou essa linha de saída em bloco. No caso de Moçambique, o nosso princípio é o que eu acabo de anunciar. A adesão e a retirada é um ato soberano, o país faz isso individualmente. E nós, no momento, não temos
a questão. A questão do Marrocos não foi readmitido, mas tem a situação da Trade Array, que é a Array. Como é que vai ver essa situação aí em Moçambique, e apoia a Array desde há muito tempo? Uhum. Como é que Moçambique funciona quanto é a Array do Estado de Marrocos? Só para acrescentar sobre isso, será que houve alguma alteração nas relações que levaram
os Olha, esta foi uma das questões que foi colocada no debate pelo grupo que defendia que era prematuro, ou melhor, que a adesão de Marrocos tinha de ser precedida da observância de alguns princípios fundamentais, um dos quais, conforme referi. Não, estamos na parte da União Africana. Houve debates a nível dos países e a maioria, sem precisar de chegar à votação, achava que era importante que Marrocos entrasse, porque estando dentro é mais fácil o diálogo para se resolver. Mas como dizia, a questão de, bom, mas Marrocos saiu por uma determinada razão, mas a razão prevalece porque quer regressar. E aí, no discurso da aceitação, ou de agradecimento pela aprovação da adesão, o rei de Marrocos disse, entre outras coisas, bom, Marrocos saiu da Organização da Unidade Africana, mas nunca saiu da África. Tem parcerias com vários países africanos, é um país que cresceu, e sente que pode ser útil, como outros países, contribuindo para o crescimento do continente. E o aspecto que, bom, sendo filho da África, não faz sentido que esteja fora da organização. Mas, como eu disse, uma discussão muito pequena, muito demorada, mas por consenso acabou.
Mas será que a passageira de situação em Marrocos?
Sempre dirá.
Sobre o fundo de combate ao terrorismo, quando se poderá ser criado e o que ditou a necessidade da criação?
Bom, neste momento nós estamos ainda, como eu disse, foram apreciados os estatutos, está em processo de criação. E o que ditou a criação é que, bom, o terrorismo, o extremismo violento são hoje são variáveis transversais e mundiais. Portanto, não há quem esteja livre do risco de um ataque terrorista. Então, é preciso trabalhar na componente de prevenção. E este é o objetivo principal do fundo. é a prevenção. O que causa o extremismo violento e o terrorismo? Então, atacando as causas, há que resolver o problema de uma forma sustentável. Obviamente, a África é em interação com os outros continentes, com, no âmbito das Nações Unidas e outras organizações. Há um estudo que foi aprovado em Kigali, segundo o qual 0,2% das importações dos países reverteram como contribuição para o orçamento da União Africana. E há um país, dois ou três países que já estão a implementar essa medida. 2017 é o ano de transição para os países se ajustarem. Há um comitê de 10 ministros das Finanças, dois por cada região, para assinarem, digamos, um mecanismo de implementação dessa medida. Portanto, já está, já está.
E sobre a segurança no continente, o que é que se discute?
Bom, os casos que eu me referi, os casos que estão pendentes, a razão pela qual não estão a andar, mas pela positiva, nós sempre, quando falamos de paz e segurança, falamos sempre pela negativa, mas pela positiva, a CDAO, portanto, a Organização dos Países da África Ocidental, foi largamente, bastante saudada mesmo, pelo sucesso na gestão do caso da Gâmbia, em que, bom, sabem, não? Houve eleições e o presidente primeiro aceitou e depois voltou atrás, e a CDAO desta vez foi vigorosa, muito decidida, e o presidente acabou tendo que aceitar e exilar no estrangeiro. Portanto, é um caso de sucesso que, obviamente, deve ser emulado pelas outras organizações. Obrigado.
Nós temos uma candidata.
Sim,
ela está.
Ok,
simplesmente eu tenho uma candidata de Perovada. Ela foi eliminada. Então ficou. Tadiana.
Não, mas eu não sei se eu não me engano, eu não sei se eu não me engano.